E vamos ao Economia em Foco com o João Ricardo Tonin. Tonin já aqui comigo. Meu caro Tonin, hoje vou falar de varejo. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados positivos, né? Nós tivemos aí o varejo com vendas, que teve uma alta de 0,9% em abril, ano maior do que se esperava, 0,4% era a expectativa. Bom desempenho do varejo, né, nesse começo de 2022, é permanência, sazonal, bons tempos vêm ou não?
Olá, Gilson, olá, ouvinte. Essa é uma notícia muito positiva, o resultado é 0,4% acima do esperado. O mercado, devido à condição financeira das famílias, hoje a gente tem um elevado endividamento, as famílias acabaram optando por utilizar o crédito, mesmo ele estando caro, para manter o consumo. O que acontece é que a inflação acabou fazendo com que houvesse essa pressão sobre o consumo. Por que que esse resultado é positivo, né? Justamente porque o Brasil vem, mês após mês, gerando mais emprego, isso traz mais renda e melhora a condição. As famílias estão vendo de um olhar positivo, né, 2023, 2024, talvez uma retomada mais gradativa da economia. Até o pessimismo, que no início do ano estava em um crescimento de 0,3%, hoje o Banco Central já atualizou a expectativa, está 1,2% para 2022. Então houve uma mudança de expectativa, acredito que esse resultado ele vem nesse olhar um pouco mais positivo da economia, né, por parte das famílias e dos empresários e pela maior geração de emprego. O que a gente tem que observar talvez seja a manutenção disso, o que, que vai fazer com que isso permaneça em crescimento, né, o consumo permaneça com essa taxa, né, justamente devido à questão do controle da inflação, senão a gente vai ter mês após mês, né, aumento de preço, redução do poder de compra, e aí não tem como a gente manter esse consumo e as vendas vão cair na sequência, né? Então, essa é a perspectiva que o IBGE traz, né? E essa é a expectativa que a gente tem em relação ao mercado.
Ou seja, eu vou ter que criar aí uma engrenagem que está começando a se movimentar, mas eu preciso colocar um pouco mais de lubrificante nela para continuar andando bem, né? Porque ela pode travar. A gente tem muito disso aí que não é renda adquirida de forma estável, mas é transferência de você estar buscando crédito, consumindo, ajuda do governo para você continuar comprando. Não é nada sólido por enquanto, né? Começou bem, mas vamos ver para onde vai, é isso.
Exatamente. A grande luta é manter essa perspectiva de crescimento, ainda mais nas gerações de emprego. Recentemente a gente comentou, né, que três estados brasileiros têm mais beneficiários em programas públicos, sim, em detrimento a profissionais com carteira assinada. Então a gente tem que mudar essa perspectiva, justamente porque tem que aumentar a arrecadação no governo, tanto municipal, estadual ou federal, para manter as políticas públicas. A gente já verifica aí uma condição um pouco mais pesada no setor de saúde, então tem que ter uma dinâmica nisso, né? E também tem que pensar que se esse consumo se manter em crescimento, a gente vai ter, na sequência, mais geração de emprego, como você muito bem colocou, né? A roda da economia vai girar, esse lubrificante vai fazer com que a gente não tenha tanto atrito. O problema é se a gente, neste momento, quebrar essa trajetória, porque a gente já teve um desgaste ao longo do tempo, né, de tentar fazer com que houvesse a retomada da economia, né? Certo. Então não podemos agora perder essa trajetória neste momento.
Tá. Toninho, mais um dado importante, a gente está aí no ano de eleição, mas quer, a expectativa para os próximos meses vão ser muito decisivas, até para o desdobramento das eleições. Né? Se você tem uma estabilidade maior, se você tem uma perspectiva melhor, calculo que o atual governo fica até um pouco com uma situação um pouco melhor. Se você tem aumento da inflação, instabilidade econômica, a situação piora também. Quer dizer, é decisivo para a economia, é decisivo para o nosso futuro, mas tem muita gente de olho nesses números também que pode gerar efeito nas urnas, né?
Com certeza. Eu acredito que essa polarização, as duas partes vão tentar defender a economia porque é o principal mote dessa eleição. As famílias estão sentindo isso, né? O Bolsonaro, por um lado, ele vai tentar defender políticas para tentar reduzir a pressão sobre preços, né? Já teve aí discussões e já está em andamento políticas de redução do preço dos combustíveis, né? Até isso vai um pouco contra até a visão do Paulo Guedes, né? Ele não gosta muito de intervir na economia, mas em anos de eleição tudo é possível. Então acho que os dois lados vão criar um discurso muito proativo em detrimento da economia, geração de emprego, redução de preço, manutenção do consumo das famílias, né? Isso vai com certeza ajudar o comércio. Agora, a nossa preocupação é manter isso em 2023. Esse é o principal ponto.
Vai ser o ano, né? O 2023 vai ser o ano. Vamos ver o que vai acontecer em 2023.
As condições econômicas brasileiras são muito frágeis. Endividamento bruto acima de 100%. O Estado ele já tem algumas restrições. Esses dias atrás estava olhando os indicadores do Banco Central. Não estão saindo porque os servidores estão em greve, né? Então, o indicador do Banco Central que alimenta a política monetária de manutenção de juros, eles não estão sendo alimentados. Então, eu quero ver como que o Copom em si, né, que é o conselho que define essa política monetária brasileira, vai tomar a decisão.
Então ele está andando meio às cegas, né? Quando você está com o Banco Central paralisado com dados importantes para você tomar algumas decisões, está mandando às cegas.
Exatamente. É uma coisa complexa, né? O Banco Central possui poucos funcionários em relação a outros setores, né? O simples fato deles pararem e iniciarem uma greve, você já percebe que a gente está muito dependente em situações que são importantes. Né? Então, esse é o momento, esse é o panorama que a gente está vendo hoje na economia brasileira.
Tony, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Tony por e-mail, você pode mandar para ele para economiaemfoco@cbnmaringá.com.br. Mensagem pelo Instagram, @jrtonin.